Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a segunda sessão ordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho de Deus, que Deus deu aos filhos dos homens, para que com eles o afligir.
Assinatura da ata. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
Nova assinatura, senhor presidente.
Então, está aprovada. Pequeno expediente. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 063-2019, interessado o Conselho Tutelar de Juara.
Processo 063-2019, interessado o Conselho Tutelar de Juara. Assunto. Ofício circular número 001-2019-CTJ, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1/1/2019 a 31/1/2019.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 081-2019, interessado Sintep Juara.
Processo 081-2019, interessado Sintep Juara, assunto ofício número 006-Sintep-2019, solicitando cedência do auditório da Câmara Municipal para os dias 8 e 12 de fevereiro de 2019.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, processo número 078-2019, interessado o SEMAT.
Processo 078-2019, interessado o SEMAT, assunto ofício circular número 002-PRES-2019, convidando para participar nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2019 do Congresso Nacional dos Vereadores e Assessores Municipais.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador, vereador Chico, do INDEA.
Senhor presidente, colegas vereadores, estarei fazendo algumas indicações verbais. Até queria que os colegas vereadores também assinassem junto. Uma delas seria que fui procurado por alunos da UNEMAT, onde nos cobraram que a Prefeitura Municipal retirou o transporte escolar para estar atendendo aqueles alunos. A Prefeitura pouco investe no ensino superior e uma das coisas que a gente já cobrou em legislatura anterior, né, Léo, a questão desse ônibus, então queria que todos os colegas vereadores assinassem para fortalecer esta demanda. Queria também que a Prefeitura encaminhasse processo licitatório para aquisição de madeiras para construção de pontes no município de Juara. Fui procurado por um morador que fez uma crítica falando que as espécies que estão sendo compradas, né, adquiridas pelo município, elas não são apropriadas. E inclusive a denúncia foi mais séria, que inclusive tinha até madeiras de corte não permitido pelos órgãos ambientais. Então, para ver esse processo, queria cópia de todo o processo licitatório. Sabemos também, né, da questão de alguns pontos de próprio produtor rural, que madeira, igual a própria castanheira, que é proibido o corte, piqui, mas que morreu a árvore lá, está seca, né, Heraldo? Sempre o produtor, o morador lá, ele faz a doação. Mas aí é um caso específico, não o município pegar recursos públicos para estar adquirindo madeiras ilegais. Também estou fazendo uma indicação aqui, solicitei os colegas vereadores, a maioria já até assinou, tive contato com o prefeito municipal e o mesmo nos colocou que faria os redutores, pelo menos os redutores de velocidade, um antes da entrada da AGES e o outro após a entrada da UNEMAT, para evitar que mais casos de acidentes, principalmente com vidas fatais, venham ocorrer naquela região. O prefeito nos solicitou que tivesse uma autorização da Sinfra na parte após a entrada da UNEMAT, que disse que já é do governo do estado. Eu acredito que o prefeito podia fazer essa alternativa, sem precisar até de autorização. Visto que quando tem um acidente lá que machuca alguém, né, Leandro? Essa pessoa vem para o Hospital Municipal de Juara. Normalmente é aqui que está tendo os prejuízos, é onde o João trabalha lá, sabe disso. Então, o prefeito solicitou, os vereadores Léo, Flávio, João e Uliane estiveram em Cuiabá, já tentaram essa gestão junto à Sinfra. Então agora é só fazer a indicação para ver se o prefeito cumpre e faz esses redutores de velocidade ali naquela entrada. É isso, presidente.
Próximo vereador, vereadora Uliane.
Senhor presidente, só fazer uma indicação aqui, gostaria que o vereador Chico assinasse comigo, referente à estrada Beira Rio, né? Se não me engano, já concluíram o escondido ali, e algumas pessoas têm me procurado já há algum tempo, também já fiz ofício, agora eu encaminhar novamente, porque parece que, igual eu falei semana passada, a gente fala, é igual falar com a parede, não escuta, encaminhar novamente outro ofício para que arrume a estrada Beira Rio, que, se não me engano, segundo informações, o vereador Chico está interditado, né, Chico? Então, a população que está lá está sofrendo, a estrada interditada, não consegue passar. Então, que a prefeitura possa estar fazendo os reparos na estrada.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, população aqui presente. Na semana retrasada, enviei ofício à prefeitura, ao executivo, cobrando sobre a substituição das árvores que foram retiradas do entorno da Praça Municipal, da Praça Central, Praça dos Colonizadores. Eu sei que a decisão da retirada das árvores passou pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e ficou acordado que as árvores seriam retiradas e outras replantadas no seu lugar. E nós vamos terminando um período chuvoso e isso não aconteceu ainda. Também enviei ofício ao Executivo buscando informações a respeito de qual é o planejamento do município para o Jardim Continental. Nós sabemos que no período de chuvas, as ruas do bairro ficam intransitáveis e os moradores não conseguem nem entrar em suas casas. Então é preciso que se faça algo efetivo para resolver definitivamente o problema. A cada período de chuvas, os moradores colocam em redes sociais, marcam os vereadores, porque, de fato, eles não conseguem nem adentrar suas casas com seus veículos. Cobrei também a recuperação de algumas ruas do Jardim Paranaguá, que ficam intransitáveis no período chuvoso, né? Rua Curitiba, Florianópolis, a Rua Paiva. E só lembrando que ali tem um posto de saúde, né? E a rua fica simplesmente intransitável no período de chuvas. É preciso que se faça uma recuperação imediata ali, né? Cobrei também a recuperação, estive lá com o vereador Salvador, na estradinha da comunidade Santa Luzia, e é um trecho tão curto, os moradores reclamam que é impossível transitar quando chove. A estrada não comporta dois veículos ao mesmo tempo e logo na entrada dela tem um topzinho que os caminhões não conseguem passar. Então os moradores cobram a recuperação daquele pequeno trecho, acho que não dá 3 quilômetros. Você atravessa a ponte, município de Novo Horizonte no Norte, a realidade é outra, né? Então é preciso que se recupere aquela estradinha lá na comunidade Santa Luzia. E também enviei ofício cobrando do Executivo a necessidade de auxiliar de enfermagem no asilo. Muitos dos idosos que estão lá têm doenças degenerativas, eles precisam de acompanhamento para a tomada dos medicamentos de um auxiliar de enfermagem. Muito obrigada, boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu venho aqui nesta tribuna, nesse momento, fazer uma indicação que é bastante cobrada da população a questão de um redutor de velocidade ali próximo da escola Maria Requena. E é bom assim até esclarecer que eu não esqueço que foi um dos meus primeiros pedidos de vereador, foi esse redutor de velocidade. Então a gente sabe que ali o movimento é intenso de pessoas, dos pais que vão levar as crianças ali na escola e que precisam, né, ser tomada com urgência. Então eu e o vereador Flavinho falamos na sessão passada sobre esse redutor de velocidade, estamos encaminhando ao Executivo agora hoje essa indicação para que se resolva. De tanto a gente falar, hoje à tarde, no período vespertino, quando uma mãe de aluno foi levar uma criança, um motoqueiro em alta velocidade acabou atropelando a senhora na frente da escola. Então, é preciso que seja realizado com urgência. Eu quero aqui pedir a essa casa executiva, os moradores da comunidade Pedreira e da linha Palmital, pede que seja feito um patrulhamento, um tapa-buraco nos lugares mais críticos. Então, não deu tempo de eu pedir para fazer essa indicação, eu faço ela aqui, para que seja feito e que seja realizado esse serviço o quanto antes, né? Porque começou o período das aulas e agora as estradas vai ser movimentado pelo transporte escolar e que precisa ser arrumado. É só isso e boa noite.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Professor, sua indicação aí. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população presente. Senhor presidente, fiz indicação ao executivo com relação à questão de taxas de alvará, maiores parcelamentos, questão do sistema da prefeitura de emissão de boleto, também para estar automatizada, cadastro também não disponibilizado online, boleto sem informação adicional também que vem quando é emitido na própria prefeitura, dificuldade para os contribuintes para realizar os seus pagamentos e negociações também, quando consta a emissão de boletos obsoleto, quer dizer, sem prestação de informação, que é a parte mais importante, né? A pessoa tem que ir lá, voltar na administração depois e não consegue tirar a informação adequada. E o que a gente pede, na verdade, é que a prefeitura se informatize a questão de contribuição. A questão de emissão de guias, IPTU, de alvarás. A prefeitura faça essa questão aqui, eu acho que é importante, facilita para todo mundo, facilita para o contribuinte, para a empresa, informatizar a questão de cobrança no sistema da administração pública. Outra questão que eu estou encaminhando um ofício ao prefeito é que o prefeito se sensibilize e volte à Secretaria de Desporto ao município, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e da Juventude. O artigo 10 da Lei Complementar 149, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo no município de Juara, cria nova tabela de cargos e dá outras providências, e conhece a mesma como unidade administrativa. Porém, atualmente, ela está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, a qual possui uma demanda de trabalhos intensa, não atribuindo a devida atenção às demandas e competências da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, porque não possui os seguintes setores: setor de atividade esportiva, setor de promoção de lazer, setor de políticas e projetos voltados para a juventude. Saliento que as atividades da Secretaria são de suma importância para a sociedade, principalmente no que concerne à prevenção de saúde, fomentando atividades físicas e práticas saudáveis, auxiliando ao combate à violência, nas drogas, entre outras. Essa é uma solicitação para que o prefeito sensibilize e volte à Secretaria para a sua origem, que é lá no desporto realmente. Outra solicitação que foi feita ano passado, e voltei a conversar com o prefeito, foi a cedência da quadra de areia para a creche Malfacine, que fica no Jardim América. Aquela quadra, ela é ao lado da creche, e a comunidade escolar solicita aquele espaço para fazer atividades de recreação com as crianças, pois a creche não tem espaço. E aquela quadra fica praticamente abandonada lá, e eu passei lá ontem e vi novamente que a quadra não tem serventia, está suja, boa, presidente, só um minutinho, está suja e maltratada. Então eu solicitei ao prefeito novamente que faça a intervenção junto a isso. Solicitei a recuperação da Walter Lauro, que fizeram a manutenção e deixaram lá aberto o buraco, ainda está lá, tudo, os moradores estão reclamando, está um problema sério, tem fotos aqui, inclusive. E também, para terminar, senhor presidente, fiz vários acompanhamentos em várias ruas da cidade, está aqui com fotos e tudo, o relatório todo aqui, encaminhei ao prefeito para que a Secretaria das Cidades, Carlos Nunes, já tem uma programação também agora com a empresa, parece que está licitando agora mais lama asfáltica, para fazer esse tapa-buraco, que é uma cobrança da população toda aqui da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Flavinho. Convido o segundo secretário para que assuma a primeira secretaria. Convido o vereador Hélio Castão para assumir a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui encaminhar alguns ofícios também ao Executivo Municipal. Primeiro, eu quero encaminhar um ofício aqui para que melhore aquele cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul, logo em frente ao hotel que ali se encontra, o Hotel Casa Grande, salvo engano. Tem um cruzamento ali que eu já mesmo presenciei alguns ônibus de transporte escolar entrando contramão. Ele desce aqui na via e entra contramão na frente do hotel para entrar naquela rua que existe ali. Então, o interessante é que se feche aquele cruzamento na frente do hotel e coloque um pouquinho abaixo dele. Inclusive, foi o dono do hotel que pediu para mim fazer isso aí, então não vai prejudicar ninguém ali na região. Tem até um mapinha, eu vou mandar junto no ofício. Quero pedir também aqui, lembrando ao Executivo Municipal, a respeito da Gleba Machado. Eu destinei emenda lá para a Gleba Machado, para que se faça a cerca e portão novo do posto de saúde lá. Está caindo tudo e o posto é no meio de uma fazenda, o gado já está entrando na porta do posto de saúde. Então tem que fazer com urgência, tem já emenda parlamentar destinada para isso. E também a respeito da reforma da escola da Gleba Machado e de um poço semi-artesiano que ficou de fazer o ano passado e não foi feito. Foi feita análise da água lá, a água está bem suja, está com problema, não pode ser consumida, estão consumindo de uma associação que tem lá perto. Então tem que se fazer com urgência esse posto de saúde. Quero mandar também aqui um ofício, junto com
parlamentar Léo Boy, vou chamar ele para assinar junto, para o deputado federal Neri Geller, cobrando uma emenda parlamentar do mesmo, de um caminhão que estava destinado para Juara, para a Secretaria de Agricultura. Nós precisamos muito desse caminhão para os assentamentos, e o Neri disse que ia assumindo e iria estar encaminhando esse caminhão para a gente. Então eu vou estar mandando esse ofício, se os nobres pares também quiserem assinar junto, todos assinem, que tem mais força ainda, e estamos juntos aqui com vocês também para assinar para os representantes de vocês. Somente isso, obrigado e boa noite.
Agradeço, vereador Alio Castão, convido João Batista que assuma a segunda secretaria e o vereador Fravinho para que assuma a primeira secretaria. Próximo vereador escrito, vereador Heraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero solicitar dessa casa, onde já, eu mesmo já fiz uma vez o ofício encaminhando a Secretaria de Transporte sobre a ponte lá do Rodolfo Ferro, onde a Sandra, o pai dela, a família dela mora ali, com mais de 30 famílias que mora lá, essa ponte está precária, está com situação precária. Já estive lá, tirei umas fotos, já encaminhei a Secretaria de Transporte. E também hoje recebi uma ligação do Prudêncio, que mora ali na linha Araputanga, onde a ponte está muito com problema, onde alguns vereadores já fez a cobrança aqui, já também quero estar reforçando essa cobrança, onde está complicada a ponte lá, Salvador. Começou o período de aula e o ônibus está passando lá, está correndo em risco aquelas crianças lá, não só as crianças, como os usuários daquela estrada. E também quero falar com os colegas vereadores para a gente pressionar aí essa empresa que veio, que ganhou a licitação para fazer asfalto em Juara, que até o momento não posicionou nada ainda, e daqui a pouco nós vamos acabar perdendo esse recurso aí, não é nós que vamos perder, é o bairro Jardim Paranaguá, Santa Helena e Parque Alvorada. Vamos reunir todos os vereadores e vamos pegar firme no pé aí para que nós não perca esse recurso. E também já solicitei o ofício ao Carlos Nunes. Quero parabenizar o senhor pela poda de grama lá na creche Mar de Paulina. E nós fiquemos no marcar aí para nós, em Águas Claras também, né, Carlos? Fazer a poda de grama e das árvores lá da escola do Aquino Corrêa. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador João Rissotti. O vereador dispensou a palavra. Não vendo mais matérias nem vereadores escritos para o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passa as mãos do primeiro secretário. Projeto 085-2019, referente ao projeto de lei complementar 001 de 2019.
Processo 085-2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 001-2019, altera a lei complementar número 068-2009, dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública básica do município de Juara. Quero estar lendo na íntegra esse projeto aqui, a pedido do vereador Hélio Castão, que está sendo alterado, quais são os artigos, ele quer que eu leia o antigo e o novo, tá? Então, projeto de lei complementar número 001/2019, altera a lei complementar 068/2009, dispõe sobre a carreira dos profissionais de educação pública básica do município de Juara, MT. A Câmara aprova. Artigo 1º. A lei complementar número 068, de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Primeiramente, eu vou ler a redação antiga e agora a nova. Então, vamos lá. O artigo 47 está sendo modificado. Artigo 47. A redação antiga era a seguinte. Aos profissionais que residem a uma distância superior a 30 quilômetros da sede do município, perceberá um percentual de 20% do salário mínimo nacional como forma de auxílio no deslocamento mesmo até a escola em que trabalha e a sede do município, não incorporável ao vencimento sob nenhum efeito. Parágrafo único. O auxílio de deslocamento será imediatamente suspenso quando o servidor, por motivo de afastamento ou remoção, não mais exercer a atividade em distância citada no caput desse artigo. O novo artigo 47 vai ser da seguinte maneira. Aos profissionais de educação básica efetivos que exerçam as suas funções na zona rural a uma distância superior a 30 km da sede do município, perceberá um percentual de 20% do salário mínimo nacional como forma de auxílio no deslocamento do mesmo até a escola em que trabalha e a sede do município, exceto o servidor residir na localidade em que presta o serviço. Parágrafo único. O auxílio referido neste artigo será chamado de ADR Auxílio de Deslocamento Rural, sendo que o mesmo não é incorporável ao vencimento do servidor efetivo sob nenhum efeito. Artigo 66. A antiga redação era a seguinte. É contado para todos os efeitos o tempo do serviço público municipal prestado na administração direta, nas autarquias e fundações públicas do município, Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas. O novo artigo ficou da seguinte maneira. Artigo 66. O tempo de serviço público municipal prestado na administração direta, nas autarquias e fundações públicas do município de Juara MT, inclusive o das Forças Armadas, é contado para todos os efeitos, exceto para fim de progressão horizontal ou vertical. Parágrafo único. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado nos serviços públicos em cargos diversos, para fins de progressão vertical ou horizontal. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrária. Juara, 8 de fevereiro de 2019. Carlos Amadeu Sirena, Prefeito Municipal.
Passa as mãos, primeiro secretário. Processo número 084 de 2019, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 002 de 2019.
Processo 084 de 2019. Interessado, vereador Salvador Pisolio, Heraldo Marquito, Hélio Castanho e Marco Dalpias. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo número 002/2019, que altera o parágrafo único do artigo 324 da Lei Complementar número 023/2006, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências.
Passando ao primeiro secretário para a leitura, o processo número 068/2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 001/2019.
Processo número 068/2019, interessado vereadora Marta Dalpias. Assunto, projeto de lei do legislativo número 001/2019, que disciplina o plantio de árvores nos passeios públicos do município de Juara e dá outras providências.
Passo as mãos ao primeiro secretário para a leitura, o processo número 087/2019, referente ao requerimento número 004/2019.
Processo número 087/2019, interessado vereadora Marta Dalpias. Assunto, requerimento número 004/2019, requerendo que o soberano plenário encaminhe expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações sobre o andamento do processo para concessão dos serviços funerários.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Primeiro vereador Chico Doindéia. Vereador dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 087/2019, referente ao requerimento número 004/2019.
Processo número 087/2019, interessado vereadora Marta Dalpias. Assunto, requerimento número 004/2019, requerendo que o soberano plenário encaminhe o expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações sobre o andamento do processo para concessão dos serviços funerários.
Está em única discussão o requerimento número 004/2019. Vereadora Marta Dalpias.
Senhor presidente, desde o início dessa legislatura, eu venho cobrando do Poder Executivo uma ação em relação, principalmente, ao cemitério municipal. Em 2017, a concessão de serviços funerários do município, o contrato de concessão, venceu. Desde então, eu tenho buscado no Poder Executivo respostas de quais providências está sendo tomada para que se retome a normalidade da concessão de serviço funerário e mais, que essa concessão de serviço funerário também olhe para o cemitério municipal. Todos os vereadores aqui são cientes que em novembro nós somos lembrados do serviço funerário e das condições do cemitério municipal de Juara. Inclusive, em novembro desse ano que se passou, houve uma postagem em rede social e inúmeros comentários cobrando uma atuação do Poder Legislativo em relação à concessão de serviços funerários. Eu tenho buscado respostas do Poder Executivo e o último ofício que eu recebi diz respeito à elaboração de uma licitação que não aconteceu até hoje. Eu peço licença ao senhor presidente para que eu possa dar uma passada aqui nos ofícios que foram enviados.
Sim.
Em fevereiro de... Esse é o mais atual, fevereiro de 2019. Mas eu tenho o ofício respondido em 12 de novembro de 2018 pela chefe de gabinete Aparecida Pereira da Silva Félix, que ela coloca que está sendo elaborado o processo de licitação, que no prazo de até 30 dias será publicado. Isso foi 12 de novembro. Nós estamos em fevereiro. Amanhã é 12 de fevereiro. 3 de outubro de 2017, enviei ofício fazendo cobrança sobre o processo licitatório ainda na gestão da prefeita Luciane Borba Zoia Bezerra. E me foi respondido que estava em vias de elaboração de um processo licitatório. Quem assinou o ofício foi o então secretário municipal João Cândido de Oliveira, e até hoje esse processo licitatório não foi realizado. Então, como a população tem cobrado muitas vezes, não só essa vereadora, como todos os vereadores, eu peço apoio para que a gente aprove esse requerimento e a prefeitura, né, definitivamente resolva a situação do serviço funerário e, mais grave ainda, a situação do cemitério municipal. Porque nós sabemos que existe um TAC, um termo de ajustamento de conduta, do Ministério Público com o Executivo, para que se faça, né, o projeto ambiental lá, que tem notificações inúmeras ali do cemitério, e até agora a gente só recebe respostas que está sendo elaborado o processo licitatório, e esse processo licitatório ainda não foi concluído. Então, gostaria do apoio dos vereadores para que a gente tenha uma resposta definitiva sobre esse assunto.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Solidarizar com a vereadora Marta sobre esse assunto, inclusive que ela falou com relação ao cemitério. Essa parte ambiental, ela é há muito tempo mesmo, não vem dessa gestão. Eu acho que vem há 15 anos aí atrás que já vem o meio ambiente com questão do lençol freático ali. Tem um problema sério ali naquele local, mas de outro modo teve uma concessão para que faça exploração lá. Então, se uma pessoa hoje precisa enterrar um ente querido lá, tem custas lá, a gente sabe disso, né? E aí a manutenção fica a cargo de quem? A prefeitura tem que tomar as providências dela. E a gente é cobrado realmente, e principalmente quando chega a época de finados, principalmente quando as pessoas vão visitar, a maioria das pessoas visitam o cemitério nessa época, a gente vê a situação. Lá não tem um banheiro, né? Não tem uma água, eu acho que é suficiente para atender todo mundo lá. E a pista principal de caminhada também tem deficiências, laterais ali. Então, acho que precisaria de um cuidado maior com o cemitério da cidade de Juara. Além disso, a gente precisa trabalhar também aqui na Câmara de Vereadores, eu acho que conclamar todos, para regularizar aquela rua que parece que ainda não está regularizada, aquela rua de frente à creche Tainá, se não me engano, né? Ali a creche Tainá, né? Parece que aquela rua, cantinho mágico, aquela rua parece que ela não ainda está localizada na engenharia da prefeitura. Então, precisa se resolver esse problema e também ao prefeito tentar alocar um recurso para asfaltar aquele setor ali. Outro lado que está sendo uma construção grande, que é a questão também do centro de reabilitação, que vai ficar em frente ali, uma obra grande, que vai atender toda a região de Juara, aquele ponto ali teria que ser mais bem cuidado. Então, a gente não deixar para cuidar só na época de finados, e a cidade toda tem entes queridos ali, enterrados ali, e a gente precisa, acho que ter uma atenção com essa questão. O prefeito, eu acho que o Carlos Sirena podia, junto conosco aqui, tentar buscar uma solução, e eu acho que agora com essa concessão do cemitério, vereadora, fazendo um trabalho bem feito da... Não sei se é uma parte de licitação que é feita, não sei se como é que vai funcionar isso lá, para que essa empresa tome conta do cemitério aí e fique adequado. Acho que é um trabalho que nós temos que fazer aqui. Eu acho que nós deveríamos levantar essa causa.
Continua a discussão, requerimento 004, vereadora Marta.
Só para concluir, quando a gente fala em concessão, nós estamos falando de uma atividade lucrativa. Ninguém assume uma concessão para não ter lucro. É assim com a concessionária Águas de Juara, ela oferece o serviço à comunidade e tem lucro. Assim também é o serviço funerário. É que a gente não liga ao lucro porque nós precisamos do serviço funerário num momento de tristeza, mas é uma atividade lucrativa. Então, quando o município abre uma concessão, ele tem que exigir uma contrapartida. Com certeza. O munícipe cobra dos vereadores. Nós somos os grandes fiscalizadores, inclusive de concessões.
Continua a discussão, requerimento? Não havendo vereador querendo discutir, terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Eliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Aprovado o requerimento número 004-2019. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador nas considerações finais, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, eu, nessas considerações finais, eu venho aqui, assim, deixar a palavra, assim, talvez, fala assim, é uma indignação, não sei, assim, a questão. É claro que a prefeitura está passando por momentos de dificuldade. Nós acreditamos que precisa mesmo ser abaixado a folha, o índice da folha, mas eu acredito assim, que tem medidas que estão sendo tomadas que tem que pensar um pouco na população. É a questão do transporte escolar. Nós ficamos aqui o ano todo falando de questão do transporte escolar, que é uma causa séria, que é uma causa assim... Sim, aí de uma hora para outra, os pais têm os seus alunos que vêm, faz a matrícula no começo do ano, e nada é esclarecido para esses pais que onde o transporte escolar puxava. Por exemplo, quem é morador aqui conhece, sabe, por exemplo, ali na Água do Abelha, é bem próximo aqui, e o transporte escolar buscava os alunos ali. E de uma hora para outra, secretária, sei, conversa com o prefeito, porque não teve essa conversa com o executivo, e cortou o transporte escolar, alegando que ali é município de Novo Horizonte. É claro que a gente sabe, tanto da Água Boa, também, ali o ônibus buscava, sempre tinha escolinha ali, e os pais que matriculavam os filhos aqui vinham estudar. Então, esse ano, foi cortado o transporte escolar destas comunidades, Água Boa e Água do Abelha. É claro que tem que fazer, sim, esses cortes, mas nós precisamos entender que primeiro teria que ter feito essa reunião com os pais, né, ter chamado para ser discutido com os moradores da localidade, quem matriculou os seus filhos ali. Então, estão se falando que é economia, é claro, que 2-3 quilômetros a mais, se for contar por dia, ele dá sim essa diferença mesmo. Mas eu venho aqui falar assim, agora será que esse transporte escolar está sendo assim tão fiscalizado? É, nós somos os vereadores, nós fiscalizamos, nós estamos aqui para cobrar, né? Será que esses ônibus que vão, ele não anda nem um quilômetro a mais aqui dentro da cidade? É para a gente tomar esse conhecimento e verificar, porque nós sabemos que muitos dos ônibus, às vezes, é encostado até na porta da casa do motorista, né? Que anda 3-4 quilômetros a mais. E o aluno? É direito, o transporte escolar é para o aluno estudar. Nós sabemos disso. Então, tem que rever essa situação, porque depois os pais acabam vindo cobrar aqui do legislativo, que nós... Agora há pouco mesmo, eu vi uma ligação ali, eu nem atendi, mas é um pai de aluno. Eu sei que depois eu vou retornar para ele. É sobre essa questão do transporte escolar. E eu fico indignado com algumas coisas. Sou professor e a escola... Eu falo, todo servidor público, ele tem a sua contribuição, ele dá a sua contribuição, ele trabalha para ajudar o município, para ajudar e a escola. Então, essa semana fomos surpreendidos, de vez em quando acontece essa. Que a merenda escolar é somente para o aluno, todos nós somos sabedores disso. Mais uma vez apareceu que não é para os professores lanchar na escola. Um lanche, gente, eu acho que... E sobra. Hoje eu tive a experiência, foi o primeiro dia de aula. E claro que as merendeiras fazem a comida. Para quem não trabalha na escola, é muito fácil. Tem que fazer a quantidade certinha, tem que esperar os alunos chegar para contar, para fazer só a quantidade, para não sobrar. Isso, né, é as pessoas que não têm conhecimento. Porque quem tem conhecimento, que trabalha na escola, as merendeiras, elas chegam 6 horas da manhã. Então, ela chega às 6 horas e às 8h40 o primeiro lanche tem que estar pronto. E você não vai servir o lanche para as crianças pequenas com um lanche quente. Tem que ser dentro das normas. Então, que não pode sobrar. E sempre sobra. Se o dia, como que vou contar que veio 200 alunos de manhã? É o caso da nossa escola. Será que os 200 alunos vão comer? Tem dia que um come mais, outro dia come menos. E sempre sobra. Então, essa questão... Eu acho assim que é um desrespeito com o funcionário público que está ali. A escola, eu posso dizer, a nossa escola está bem equipada de material lá, sim. Mas olha, a sala dos professores tem uma geladeira, tem um bebedor, tem armário. E não foi nenhum recurso do recurso público. Fomos nós, professores, com arrecadação, ajuda dos pais, que nós compramos aquilo. Professor... trabalha para ajudar a escola, enquanto que era o poder público que tinha que colocar ar-condicionado nas escolas. A nossa escola tem ar-condicionado quase em todas as salas, mas foi recurso, não é do poder público, que a gente sabe que é a função deles colocar o recurso público lá. Então, tem que rever essas coisas. Então, quem está lá na Secretaria de Educação não passou por uma escola que coloca essas normas.
Ah, que tem que servir de acordo com essa quantidade de aluno fazer. Sobra. Eu acho que não é prejuízo para o professor que vai de manhã, muitas vezes chega até 6:30 da manhã lá na escola, porque ele tem que fazer a sua hora atividade. 4 horas de hora atividade, gente, não dá tempo de fazer muita coisa, não. Quem é professor sabe disso. Professor leva até material para estar trabalhando em casa. E agora cortar um lanchinho para 8 professores que trabalham lá. Não, vocês não podem. Não é horário, vocês vieram fazer hora atividade, não pode. Sinto muito. Essa pessoa tinha que estar lá dentro da escola e ir lá fazer a merenda. Chegar lá para ver se ela dava conta, o pouquinho que ela fazia, porque tem dia que faz pouco, os alunos comem a merenda. Então, precisa rever, precisa cortar gasto, sim. Se nós tomamos o café lá, nós pagamos, né? Cada professor paga o seu chá e o café. Compramos café, chá e açúcar. Agora eu pergunto, aqui no Poder Legislativo, nós tomamos nosso café. Até hoje eu nunca paguei. Na prefeitura todo mundo vai e nunca pagou o seu cafezinho lá, os funcionários. Se é que paga, eu não sei, não descobri. Se lá o cafezinho é o funcionário público que paga. Então a escola tem ajudado muito. Tem ajudado muito na educação, no, nos trabalhos que são realizados. Eu falei que isso é um, eu fiquei indignado quando essa semana chegar com isso. Não vai fazer falta. Por exemplo, eu faço minha hora de atividade à tarde. Claro que eu já vou almoçar. Mas para os companheiros que trabalham no período matutino, segunda e terça-feira, gente, 2 dias de semana, será que vai economizar tanto assim esses professores não comendo? Então, é uma indignação que eu deixo. Até falei com uma pessoa da secretaria. Vocês estão colocando isso porque eu acredito que vocês nunca foram numa sala de aula e não foram lá para ver o trabalho, que é o trabalho das merendeiras. Elas correm para fazer o lanche, para estar 8h40 ele está pronto. 8h40 e 9h, que é 2 recreios, porque primeiro tem o recreio da educação infantil e das outras. Então, eu quero deixar registrado isso, essa minha indignação, porque professor trabalha, né? É claro que nós temos que pensar primeiro para tomar as atitudes, tem que conversar, tem que ser chamado. E não vejo que um lanche, uma merenda vai fazer esse desfalque. Sabemos que o lanche é, claro que é, para a educação infantil. O ano passado, sobrou tanto dinheiro que daí ficava, toda semana tinha que comprar um monte de coisa que não podia sobrar. Agora fazer essa mesquinhez, né? Eu sinto muito a senhora nutricionista colocar isso aí, que diz que é a norma dela. Então, eu acredito que ela tem que conhecer o que é a escola e estamos dispostos para dialogar. Porque o que foi colocado para nós, eu acho um desrespeito com o servidor público. É só isso. Boa noite.
Próximo vereador. Vereador Chico Dondeia.
Senhor presidente, vereadores, ex-vereador Carlos Nunes, ex-vice-prefeito e prefeito, né, Roberto Sacchetti, comunidade presente, dona Edna Sismudi, obrigado pela presença. Muito emocionado, professor, falas lindas e corretas. E tivemos isso, professor, em legislaturas anteriores. Isso aí não foi até iniciado agora. Na época a gente questionou muito, que na época do prefeito Edson mesmo, João, foi cortado, e isso, inclusive lá do assentamento, um motorista, servidor público, o cara vai lá, estrada ruim, muitas vezes ele tem que ser o mecânico, tem que ser o desatolador de carro, chegar lá no, na escola, falar que ele não podia estar participando junto, e sempre que sobra. Isso é um maior vergonha, falar que vai estar fazendo economia de cofre público com merenda escolar. Tem tanto outro lugar que dá para fazer economia. Agora, nisso aí, realmente, isso é vergonhoso. Isso aconteceu, o senhor sabe que na época do prefeito Edson, a gente cobrou muito aqui nesse poder, que realmente, né, João, não podia nunca acontecer isso que estava acontecendo. O vereador Uliane fez uma indicação aqui, até solicitou para me assinar junto, da estrada Beira Rio. Fica, de certa forma, constrangedor para vereador andar nas estradas do município. Primeiro, por quê? Tá? Vários pontos de interdição, pontos caindo, tudo. Não é nem culpa apenas do Poder Executivo Municipal. Quando eu falo que fica constrangedor, é quando eu estava atendendo um produtor rural hoje, Léo, lá no Indéia, que ele foi lá e pediu para mim tirar as taxas do FETAB, criada agora pelo governador Mauro Mendes, que simplesmente ele falou, é Chico, além de pagar esse absurdo, eu estou lá perto do Juruena. Se a estrada lá tivesse dando acesso à Beira Rio, eu estava matando meu gado, minha vaca, lá no frigorífico de Juruena, com R$ 2 o preço mais caro que aqui. E lá, 40 quilômetros, não ia estar batendo os animais, não ia estar tendo prejuízo quando chegar as vacas no frigorífico com várias lesões de transporte. Então, como que a gente vai lá chegar para um cara desse e falar, não, tem que pagar o FETAB? Não, tem que pagar, mas tem que dar condição, Flavinho, para transitar o ano inteiro as estradas. Porque senão fica ruim, João, de a gente estar até andando no município, porque o pessoal está cobrando e cobrando muito dos vereadores, principalmente cada vez que tem esse aumento de impostos, as cobranças aumentam em cima dos vereadores, que sempre falamos aqui que é o político mais próximo do povo, é o que realmente leva a primeira pancada. O vereador Hélio falou sobre a indicação da estrada Pedreira Palmital, eu até estive lá, ele, até a indicação está pronta aqui, estava apenas com minha assinatura, eu vou pedir que o menino refaça e assinamos junto, pode ser? Que realmente lá também está um descaso aquela estrada, é uma estrada que é uma bacia leiteira, todos os anos cobramos aqui, estrada Pedreira, estrada Linha Pedro Damião, e estrada Águas Claras lá, Marquita, da, aquela da Luanda, né Marquita? E estrada da Pedreira Palmital. Bacia leiteira, leite não tem, tem que trazer embora para o laticínio. Não pode ficar, ah, vaca, o cara segura mais um dia, está em pé, está vivo. Mas o leite fez a coleta, tem que vir embora para o laticínio. Eu queria que os colegas vereadores assinassem um ofício, junto com este vereador, ao prefeito municipal, para ele estar fazendo a notificação. Isso já foi feito na época também do prefeito Edson, através deste vereador, o vereador Léo, o vereador João do Hospital e acho que o vereador Lourão, se não me engano, que a gente notificou o município sobre os asfaltos dos loteamentos novos do município de Juara. Quem anda ali no Gabriel, na última rua, até o Flavinho hoje citou, né, por isso que eu chamei todos os colegas vereadores para assinar junto, está degradado, está acabando os asfaltos. E loteamentos mais novos do que o Gabriel também está ficando na mesma situação. Sabemos que a empresa, ela tem 5 anos... para dar de garantia, né? Mas o município não recebeu esse loteamento, né, Leandro? Então o município não tem nem como estar cobrando. Pode notificar a empresa, para a empresa notificar a empresa que construiu o asfalto, proprietário do loteamento. Mas é absurdo isso aí, Marquito. Daqui um dia, hoje não estamos dando conta de tapar os buracos que já tem aqui. Igual você falou que é desse tamanho, já está ficando desse tamanho. Imagina nos novos loteamentos que o dono do empreendimento é obrigado a dar a infraestrutura. No dia que o município receber, de todos esses, se eu não estou enganado, apenas o Buriti já foi entregue, o município recebeu. Os outros não. Então, se a gente não cuidar isso aí, quando o município receber, se os engenheiros também não se atentarem para isso, vai estar recebendo mais um caos para o município de Juara. Eu fiz a indicação hoje aqui sobre a questão da licitação para compra de madeiras do município. Eu até solicitei já aqui da assessoria jurídica e também da nossa secretaria executiva, que está tramitando aqui na casa já, em estudos, um projeto de lei de autoria deste vereador, colocando exatamente isso, que o município, para aquisição de madeiras, ele exija de quem vai fazer a entrega do material um laudo de identificação das espécies e a categoria para que elas podem ser utilizadas. Se a gente não fizer isso, está tendo um caso aqui de a gente cobra uma ponte aqui, ah, já fez. Não, na outra sessão já tem outro vereador cobrando, porque fizeram acho que com cacheta, com barriguda, com madeira, que não é para isso. Daqui a um dia, se a gente não cuidar, vão fazer ponte até compensado. Então a gente tem que estar cobrando que a madeira tem que ser identificada, quem faz por um órgão oficial, não é pelo vendedor da madeira, o órgão oficial do estado de Mato Grosso que executa é o INDEA, o município pode fazer o termo de cooperação com o INDEA e com isso estará fazendo a compra de madeiras que realmente tem o destino que pode ser utilizado para construção de pontes, que já sabemos a quantidade e as cargas que o pessoal usa. Isso vai aumentar muito mais com a questão da agricultura, o peso de nossas estradas com a questão da agricultura irá aumentar muito mais. Eu fiz um ofício ano passado, dia 5 de dezembro de 2018, solicitando do município, até o vereador Salvador, na época, pediu que quando eu tivesse a resposta, ele queria uma cópia da resposta. Porque eu fui questionado por alguns moradores e empresários que colaboraram com recursos financeiros na Avenida Rio Arinos e na Avenida Ayrton Senna. Esse ofício está aqui, foi assinado pelo vereador Chico, vereador Flávio Valério, não tivemos resposta. E o que a gente quer? Porque o pessoal, um dos empresários falou, ah, não, passou lá pedindo e eu dei 5 mil reais. Então a gente queria saber, até para depois estar homenageando essas pessoas que foram mais parceiros, pagando uma alta carga de imposto e estar ajudando a fazer asfalto. Então a gente, novamente, queria que a secretaria reiterasse esse ofício e se não tiver resposta, na sessão próxima a gente estaria fazendo um requerimento, né, solicitando resposta deste ofício. Tivemos um trabalho importante em legislatura anterior sobre a questão da DPU, que é a Defensoria Pública da União. Fiz a solicitação em Brasília, solicitando junto com o presidente aqui na época, o João, onde predispôs que eu fiz o pedido da Defensoria Pública da União para fazermos um termo de cooperação com a Câmara Municipal para estar dando atendimento jurídico aos moradores que encaixem atendimento da Defensoria Pública da União. Temos a Defensoria Pública do Estado, mas igual do pessoal do assentamento, que tem aquelas multas ambientais que estão trazendo muitos transtornos para eles, não podem ser atendidos pela Defensoria do Estado. Então, a gente está solicitando a da União. Na última resposta, eles nos encaminharam que era para estar fazendo a solicitação para a de Juína, a sede de Juína. E Juína nos respondeu que estaria, sim, sendo possível fazer, desde que a Câmara, né, cedesse a questão do local, tudo. Então, na época, a gente respondeu que a Câmara fazia a parceria. Então, estaremos agora só reiterando eles para ver se eles marcam a data por mês, se eles virem estar fazendo a itinerante aqui no município de Juara. Eu falo isso porque é uma batalha muito grande aquela questão dos assentamentos. Hoje, um produtor me procurou porque ele foi no Detran tirar as taxas do veículo dele, Flavinho, lá do assentamento. Quando ele tirou as taxas, o menino falou, o senhor pode pagar ou não pagar? Ele falou, mas por que não pagar? Eu falei, não, porque o seu carro já está com busca e apreensão pela Justiça Federal devido à autuação do IBAMA. Outro me procurou que conta corrente dele tinha recurso, já foi bloqueado. Ou seja, se a gente não abraçar essa causa, o risco de ter desocupação da área, o pessoal não poder mais estar trabalhando lá é muito grande. Então eu queria o apoio de todos os colegas geradores também para essa questão, se essa DPU vir aí, a gente trabalhar em conjunto para dar condição de melhoria para a nossa comunidade. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Heraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero vir aqui agradecer o prefeito municipal Carlos Serena, a sua equipe do Rivair, que esteve hoje lá no Água Boa fazendo um tampa-buraco onde o ônibus escolar não estava passando, e também ali na estrada ali que liga a chácara do Zezinho e demais moradores que ali residem. E também quero agradecer a alguns funcionários públicos da equipe do Beto, que hoje esteve lá no loteamento Barbosa, que é onde não mediram esforço, onde a máquina estragou, por volta das 3:30 PM, o Japão foi lá, e ficou até as 5:15, consertaram essa máquina, uma reta escavadeira, e fiquemos junto com eles até 6:30 PM, trabalhando para terminar aquela ponte. Você vê a preocupação de alguns servidores públicos que dão valor, sem ganhar hora extra, sem ganhar nada, dando valor e trabalhando em prol ajudar o município de Juara. Quero agradecer a toda a equipe de servidores públicos aí. Semana passada eu falei uma pauta que usei até o nome do Sismuge, peço desculpa a senhora, não era para ter usado o nome, sim, algumas pessoas que chegou e me cobrou sobre o ponto eletrônico aqui da Câmara, não o Sismuge, mas algumas pessoas sim. E também, através de algumas pessoas, umas coisas que, graças a Deus, agora estão andando mais rápido, no, minha fala aqui, vamos por hoje, amanhã 6:30 AM já estava correndo os grupos de WhatsApp, as coisas estão muito mais rápidas. Também uma coisa, eu não sei o que, que acontece nessa casa, eu fico grato de ser o único vereador filiado ao Sismuge, contribui para ajudar o Sismuge, obrigado pelos convites todo ano, pela celebração de vocês, do Dia do Trabalhador. E o vereador Salvador me falou que algum servidor ligou para ele falando que semana passada nessa casa, eu xinguei o servidor do Sismuge, jamais xingarei, jamais. Porque muitos, que nem hoje mesmo, dando sangue para ajudar o município sem ganhar uma hora extra, Salvador. Fiquemos até 6:30 PM lá no loteamento Barbosa, eu tenho as fotos ali com o horário e tudo, para finalizar aquela ponte, onde eles, alguns, eu vou dizer todos, alguns dão sangue para o município. Outros só servem para criticar, trabalhar que é bom, nada, só serve para criticar. Se todos unissem e abraçassem essa causa do nosso município de Juara, Juara ia para frente. Por isso, eu peço para que essa pessoa que está equivocada, jamais falarei mal aqui de alguns servidores do Sismuge, qualquer quem for. Peço respeito a esse vereador, aquele servidor que quiser, Edna, só pedir o áudio dessa casa, não sei se o áudio completo já está nas redes sociais, eu sei que no dia 6:30 AM já estava nos grupos. Peço o áudio da sessão de segunda-feira passada, onde a senhora mesmo teve presente que a senhora viu que eu não falei mal de nenhum servidor. Aquela pessoa que falou está equivocada. Que só peço que prove para depois ficar falando desse vereador. E também a gente tem que cobrar muito, falei no começo, sobre respeito a esse asfalto dos bairros, aonde a gente vamos perder, tomara Deus que não, mas a gente, vereadores, prefeito, vamos cobrar dessa empresa. Se ela não querer fazer, ela desiste, tem a outra empresa, de outra tem outra, e não vamos deixar esse recurso embora não, Marta. Você viu nossa briga lá, liguei várias ligações para o Robson, não atendeu para falar com nós lá em Cuiabá, é sinal que ele tá, parece que está correndo dessa obra. Então a gente vamos apurar, vamos apertar, porque são três bairros aí que vai acabar perdendo esse recurso e nós não podemos perder. Esse recurso já está na conta e vamos todos os vereadores cobrar para que isso seja feito. Obrigado a todos, quero agradecer a presença de todos vocês e meu boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta.
Senhor presidente, na semana que passou eu recebi a visita do gerente regional da Verde Transportes. Ele veio até a mim, me ligou buscando informações a respeito das demandas que foram cobradas na nossa visita lá na AGER. Eu, vereador Salvador, vereador Heraldo Marquito, estivemos na AGER e tivemos conhecimento que está sendo elaborada uma licitação emergencial e dentre as linhas, a de Juara vai ser contemplada. Então, o gerente regional veio até a mim buscar as demandas que nós fomos cobrar a AGER. Ele foi muito atencioso, né, se colocou à nossa disposição. Até eu peço apoio dos colegas para que a gente faça um ofício cobrando da Verde. Inicialmente, a maior cobrança do cidadão juarense é em relação ao preço. A empresa tem praticado um preço alto se comparado ao município de Juína, que tem a mesma distância em relação a Cuiabá. Também cobramos, eu coloquei para ele que a população cobra uma linha ligando Juara a Tangará da Serra, porque nós temos muitos jovens estudando em Tangará, então é necessário a elaboração, a instalação de uma linha até Tangará da Serra. E cobrei também a questão de oferecer serviços diferenciados e também um outro horário. Eles têm dois horários muito próximos, 3 da tarde e 18h30. Muitas pessoas gostariam de ir a Cuiabá no período matutino para pegar voos noturnos, isso não é possível. Ele ficou de analisar, levar os seus superiores para aí nos dar uma resposta dessas reivindicações. Estive visitando a escola do Jardim Califórnia e me recordo que eu e o vereador Hélio Castão estivemos lá no início de 2018. Tive uma grata surpresa, aquele pavilhão de madeira foi derrubado, a prefeitura vai fazer a obra, ela não vai licitar, ela vai fazer a obra com os servidores do município, tem aí um recurso do Ministério Público, R$50 mil para compra de materiais, então o prefeito acredita que ele vai fazer em menor tempo, num custo também menor. Eu fiquei muito feliz, porque sei das dificuldades que os profissionais que atuam naquela escola e os alunos enfrentaram devido à má qualidade daquele prédio. Né? E eu e o vereador Salvador estivemos visitando a escola Tiradentes, porque em Cuiabá estivemos em contato com o conselheiro do Conselho Estadual de Educação e fomos levar algumas informações que esse conselheiro nos repassou e estamos aqui na torcida para que o reconhecimento da escola Tiradentes saia logo e tudo possa ser normalizado. E como amanhã os profissionais da educação do estado do Mato Grosso vão fazer uma paralisação, eu acredito que outros órgãos vão aderir à paralisação, e eu só quero deixar aqui o meu repúdio ao governador Mauro Mendes. Eu digo para algumas pessoas que foi o voto que eu me arrependi com mais rapidez. Bastou 15 dias de mandato do governador Mauro Mendes para me arrepender do voto que eu dei a ele. Tá? Não se trata servidor como ele tem tratado. Na visita que ele fez aqui, vereador Flavinho, no pouco tempo que eu conversei com ele, eu falei a ele, governador, tenha cuidado com o tratamento que você dá ao servidor. Muitas vezes a gente até aceita uma negativa, mas servidor não gosta de ser tratado como o Pedro Taques nos tratava, e ele deu continuidade. Então, meu repúdio ao governador Mauro Mendes, o servidor tem que ser respeitado, é ele quem gere o Estado. Só para lembrar, as reformas vão atingir apenas o servidor do Executivo. Legislativo e Judiciário estão fora. E, vereador Hélio Castão, a merenda... Também já veio uma nota da Secretaria de Educação do Estado que professor não tem que se servir de merenda escolar. Né? É, vamos lembrar que eu estou há 20 anos no Oscar Soares e todos os ar-condicionados que foram instalados naquela escola foi de trabalho de professor, festa junina, vendendo pizza. Né? Eu acho que o professor tem que ser melhor tratado nesse país e, vamos dizer, nesse estado. O vereador Chico estava me relatando que ele vai exigir resultado de professores, que os professores de Mato Grosso são o segundo melhor salário do Brasil. Vamos comparar o salário de um professor, tenho 22 anos de carreira, meu salário bruto vai dar 6.500, bruto, de um deputado com todos os penduricalhos, 160 mil reais. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador, João Rissotti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Agradecer a presença de todos vocês, os vereadores, companheiro Carlos Nunes. Sempre tivemos grande trabalho junto, prestando junto vários, 4 anos aí trabalhando. Ex-prefeito, ex-vice-prefeito, Roberto Sacchetti. Obrigado pela visita, Roberto. Também sempre à disposição. Bom, senhores, quero só deixar também, fazer um convite para a população de Juara, até em nome do prefeito, em nome dos vereadores. Tivemos semana passada em Cuiabá, e eu acho que é por aí, Marta, eu acho que é a conquista de vir esse ônibus, que venha mais linhas para nós aqui, eu quero até parabenizar o trabalho que você vem fazendo, vem em cima disso daí, eu tenho certeza aí que nós necessitamos mais de uma empresa de ônibus em Juara, que tem que ter a concorrência, a gente vê aí as lutas que a gente já conseguiu, perdemos lá na época a Expresso Juara, corremos atrás até para poder ver se conseguir, né, vereador Chico? Junto naquela época não saía a Expresso Juara. Demos até uma moção de aplauso, demos título cidadão juarense para os japoneses lá, mas infelizmente, a questão de políticas que teve, na época, perdemos a Expresso Juara, que também, na época, a gente estava praticamente com R$120 a passagem, e só foi ficar sozinha a Real Norte, foi para 180, hoje está em 220, aí, esse absurdo a passagem de Juara a Cuiabá. Então, certeza... É uma luta que nós temos que brigar cada vez mais. Já pedimos sobre para vir em outras linhas para cá na época e não conseguimos. E eu acho que tem que batalhar cada vez mais. E sobre a nossa ida a Cuiabá, nós tivemos lá na Astra, sobre o voo que sai de Ariponã, Juína, e a ideia agora é vir para Juara, Sinop e Sinop-Cuiabá. Então essa empresa tá, já foi, todos os vereadores já pediram isso aí. Eu acho que é uma batalha... de todos os colegas vereadores, prefeito, a gente tem que lutar cada vez mais para a gente conseguir essa linha aérea. E agora teve uma proposta deles, da empresa. Eles estão vindo aqui, vereador Chico, na sexta-feira, às 19h30. Eu quero convidar toda a população que esteja conosco aqui, a todos vocês que repassem esse convite também, vai estar as empresas falando, né, senhor? Ver se consegue também a gente colocar as empresas aqui que estão querendo vender a cota. Seria hoje 25 cotas, e essas cotas você transforma em passagem. Seria por cota 4 passagens. Então seria 100 passagens mês de empresas para comprar aqui, para cair o preço da passagem. Hoje seria em torno de R$1.300 uma passagem, ela cai para R$800 se tiver essas cotas. E o pessoal tem que estar com muito interesse em vir para cá. Então eu acho que a gente tem que batalhar, correr... E vamos estender, vereadores, todos os colegas vereadores, vamos trabalhar junto para que sexta-feira, às 19h30, nós trazemos grandes empresários para cá, que pessoas que têm interesse de vir a Astra para cá, que vão fazer um trabalho para conseguirmos fortalecer cada vez mais e vir esse pessoal para cá. Quero deixar também um pedido, hoje encontrei até com o Silvio Jaú, Silvio Trombone, pediu que a chuva acabou de detonar a estrada daqui para o Jaú. Então, que se fizesse um palativo, arrumar, jogar um cascalho onde que cortou a estrada lá. Então, quero até fazer uma indicação já aos colegas vereadores que quisessem assinar aí, assinar junto nessa estrada do Jaú. A gente for para falar em pedidos aqui, eu acho que a gente tem que fazer pedido da cidade inteira. que está de buracos para todo que é canto da cidade. Então, a indicação nossa é mais furada do que tudo, mais furada do que a estrada nossa aqui, que está cheia de furo. Então, acho que, na verdade, só fortalecer. Né? Bom, senhores, quero agradecer a presença de todos, mais uma vez. Meu boa noite a todos.
Próximo vereador escrito, vereadora Uliane.
Senhor presidente, eu quero parabenizar inicialmente o Ademar, que esteve esse final de semana passado em Cuiabá com o pessoal do Lions, levando para fazer as cirurgias de catarata. Como todos sabem, meu pai trabalhou muito tempo com essa campanha. Quando eu iniciei, eu também comecei com essa campanha. E aí, todos os vereadores acompanharam que, de repente, a gente foi cortado no Lions, né? Até hoje não sei o motivo. Na época, tentei de todas as formas retomar com essa parceria. Deputado Silvana Amaral, ex-deputado Silvana Amaral esteve comigo também no Lions, mas a gente não conseguiu. Então, agora, o Lions, né, retomando os trabalhos em Juara, eles conseguiram essa parceria com o Instituto Lions da Visão em Cuiabá. Então, eu quero parabenizar a toda a equipe que esteve junto, foram no Ônibus da Saúde, acompanhar essas pessoas da mesma forma como nós fazíamos. Isso é muito gratificante, porque são pessoas idosas, eles precisam desse apoio, de pessoas que cuidem dele, que façam com amor. Então, eu parabenizo a todos que estiverem em Cuiabá e que esse trabalho possa dar continuidade. E quero só falar também a respeito de uma campanha que eu lancei aqui ano passado, em parceria com a deputada Janaína Riva, sobre o projeto Lunar. É um projeto em Cuiabá que eles arrecadam frascos de desodorante aerosol vazios e revendem esses desodorantes. E o dinheiro é usado para o projeto para cuidar de animais, com alimentação, castração, animais de rua, enfim. Então, a Janaína fez o gabinete dela um ponto de coleta, né? E eu fiz a campanha no meu Facebook, no meu Instagram, as pessoas me ligavam, eu ia buscar. Então, eu levei para ela agora uma mala cheia de desodorante, foi bem bacana, que ela vai estar encaminhando para esse projeto para ajudar essas pessoas. Então, a campanha continua. Quem tiver esses frascos de desodorante em casa, né, ao invés de jogar fora, tragam para mim ou me liguem, me procurem, que eu mesma vou buscar. É importante a gente ajudar esse projeto, né? São vários animais, imagina em Cuiabá. A gente também tem aqui em Juara a Associação Quatro Patas, até conversei com o vereador Flavinho, para a gente tentar ver em Cuiabá quem faz essa compra lá, ficar para o dinheiro aqui. A gente mobiliza Juara e aí o dinheiro fica para a associação aqui, né? Quatro Patas. Então a gente vai tentar essa conversa ainda, ver o que a gente consegue. Mas mesmo assim, quem puder ajudar com os frascos de desodorante, a gente encaminhar para Cuiabá também está ajudando. Só isso, senhor presidente. Boa noite. Obrigada.
Próximo vereador. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Dona Edna, representando os servidores do município de Juara, ex-vereador Carlos Nunes, ex-vice-prefeito também de Juara, e todos os nossos amigos aqui estão sempre presentes à imprensa, e agradecer a presença de vocês, que sempre estão prestigiando a nossa sessão. Dona Edna acabou de me mandar um WhatsApp aqui, já vou até cobrar já um ofício, Zé Fracaroli, respeito de melhorias no bairro Cruzeiro do Sul. Ela até deu uma ideia boa que dá pra gente fazer um rally lá esse ano já, não precisa nem muito longe para fazer um rally, é só ir no Cruzeiro do Sul e chegar ao pau. Então já quero mandar aqui um ofício pro prefeito, que eu não sei quem é o secretário de cidades, né, mas... E para que ele tome providências urgentes. A gente sabe que as ruas de chão do nosso município, com essa chuvarada, o pessoal sofre muito mesmo. Temos que fazer um trabalho bom na seca, tubular, trabalhar em cima disso aí para que os moradores possam pelo menos entrar dentro de casa, porque cria-se paleta nas portas das casas e o povo não consegue entrar. Quero aqui também falar, o vereador Hélio Castão, a respeito do transporte escolar. Também estou recebendo muitas reclamações. A secretária, ela entrou mesmo... não a fim de diálogos, a gente liga para ela, ela fala que está fazendo o que é legal, que está dentro da lei. Estudei toda a lei do transporte escolar, da SEDUC, do estado de Mato Grosso. Falei para ela que existe uma comissão especial para tratar de casa diversa. Ela falou que não tem interesse em fazer parceria com o estado em linhas que são de outro município, em linhas que estão mais próximas de Juara. Infelizmente, eu estou encaminhando as pessoas para o Ministério Público e para a promotoria, para a defensoria pública, porque não tem diálogo, não se há diálogo com a secretária, infelizmente temos que agir de outra forma. Também a respeito da merenda escolar, isso aí na época do Alcir já teve também, estava falando aqui para o Hélio Castão, que na escola dele ocorreu isso aí, os alunos podiam comer só apenas uma vez, refeição uma vez, não podiam repetir, e os professores não podiam comer. Então é uma coisa que já vem antiga. Infelizmente nós estamos aí como a servidora de carreira, como secretária de educação, a Fernanda, e eu achei que ele ia ter mais sensibilidade com o servidor. Ela precisava pensar no servidor mais e analisar esses fatos, não é a gente tomando atitudes, decisões, sem consultar.
consultar quem está lá na ponta, igual o Hélio Castão disse, quem está trabalhando no local e sabe a necessidade. Então nós temos que, primeiramente, ter diálogo, conversar com os servidores. É, a respeito da água boa, o Marquito dizendo aqui que o secretário estava resolvendo lá, parabéns, vocês também cobrou, mas nós também, na última reunião que teve com os pais da Água Boa, estava eu, o vereador Hélio Castão, vereador Auliane, vereador Chico, vereador João, vereador Léo, nós ligamos na hora para o secretário, ele disse que ia estar arrumando mesmo essa semana por causa do transporte escolar, então parabéns, o pessoal lá está reclamando mesmo que está bem cheio de poça lá e difícil de transportar. Estivemos em Cuiabá também, essa semana passada, onde visitamos alguns órgãos. Então, vou citar alguns aqui. Nós estivemos na Assembleia Legislativa, no gabinete da deputada Janaína, fomos muito bem recebidos. Ela marcou a agenda para a gente em vários outros locais. E também entrou em contato com o Marcelo da Sinfra, Chico. É outro Marcelo, cara. Eu falei, não acredito, se for o Marcelo, eu vou sair correndo. Tomara que não seja mentiroso igual o Marcelo. Fez umas promessinhas para nós, mas não foi tão audacioso, não. Não vai mudar a Juara no Mato Grosso, não. Então chegamos lá, outro Marcelo, a Janaína tem um bom contato com ele, com o Otaviano Piveta, e conseguimos marcar uma agenda boa com ele lá. Daí nós estivemos na Sinfra, onde nós falamos com o Marcelo, a respeito, primeiramente, esse convênio que tem do governo federal, seus vereadores, acho que os senhores sabem que esses 2 milhões e pouco aí que tem aqui não está na conta do município, na realidade. É um convênio do governo federal que depende dessa contrapartida do governo do estado. E o governo do estado, só reclamação e só lastimando, não tem dinheiro para pagar nada. Não adianta a gente esperar dinheiro do governo do estado, infelizmente não tem. Mas no momento nós tivemos uma ideia lá, reunimos vereadores e lembramos, tem uma emenda com dinheiro em conta do deputado Oscar Bezerra de 3 milhões de reais, que é para a tubulação dos bairros Porto Seguro, Portal das Flores, que vence agora no mês 4, no mês 5 já desse ano. E o município não vai realizar aquela obra. Nós sabemos disso aí. O dinheiro vai ser devolvido para o estado, de qualquer forma, Salvador. Então, nós entramos em contato com o Marcelo, a Janaína articulou. O Marcelo da Cintra, que é o novo secretário agora. Nós demos a opção para ele de o seguinte. Devolver esses... Já tem 3 milhões e 125 com juro. Devolver para o estado os 3 milhões e 125 mil. E ele repassar para a gente os 2 milhões e meio. Deixar um meio milhão ainda para o estado. E repassar esses 880 mil da contrapartida para o asfaltamento desses bairros. Repassar 300 mil de outro convênio, que é uma emenda da Janaína Riva, e mais de 1 milhão de reais para essa lama asfáltica, para a gente poder contemplar a Avenida José Alves Bezerra, que ainda está faltando, e a Rio Grande do Sul, que falta um pedaço, né? José Alves Bezerra falta um pedaço e a Rio Grande do Sul inteira. Então, ele achou muito interessante, pediu um parecer técnico com assinatura do Ministério Público, até a Uliane, na hora, falou, não, o Ministério Público podemos convidar para assinar junto com a gente, para que nós possamos fundamentar isso aí documentalmente, encaminhar para o governo do estado, ele disse que tem essa prerrogativa sim, que ele consegue falar com, que hoje a CECID e a Secretaria de Transporte, a Sinfra, de Infraestrutura, estão juntos, e ficou. Então eles conseguem sim pegar esse dinheiro e devolver para o município em forma de outro convênio. Será muito interessante, se nós conseguirmos realizar isso aí, nós vamos conseguir asfaltar quase todos esses bairros aí de chão do município que contempla aquele convênio, porque será 2 milhões e meio aqui, dessa emenda do Oscar, e mais 2 milhões e meio do governo federal, que também está só dependendo dessa contrapartida. Então nós estamos trabalhando duro nisso aí, hoje tivemos em conversa com o Carlos, com o Júnior Toló, para poder estar organizando esses documentos, precisamos do posicionamento da Câmara, vocês assinarem junto com a gente, vamos todo mundo trabalhar junto, para que nós possamos realizar com urgência esse asfaltamento, e também essa lama asfáltica que tanto afinge a população. Cobrei também, pedido do vereador Chico do Indéia, a respeito dos dois quebra-molas de frente ao Nemate ali, que está com... Né, muito acidente ali na rodovia do Vale. Na hora o secretário pediu para que nós fizéssemos o projeto com as coordenadas geográficas, né? Ele falou, não vou assinar autorização aqui que vocês possam fazer sem saber onde é o local. Então tem que fazer o projetinho, encaminhar. O Chico já está pedindo para o prefeito para que possa ser feito. Também, fala aqui com a vereadora Marta a respeito do Mauro Mendes também. A gente, infelizmente, estivemos aí, infelizmente ou felizmente, apoiamos o Mauro. Estamos acreditando ainda que ele possa fazer algo pelo Mato Grosso, porque nós estamos vendo lá a situação do estado, está uma calamitosa mesmo. A Sinfra é dívida para todo lado. O secretário falou, eu estou assustado. Chegou aqui dívida da Petrobras, de petróleo, chegou dívida de tudo quanto é lado. Ele está parcelando, recurso é mínimo, o FETAB 2 não vai dar para pagar as contas do governo. Então, nós que não apoiamos o Mauro, o vereador Hélio Castão, o vereador Marquito, a vereadora Marta, nós temos a mesma prerrogativa de cobrar. Vamos encaminhar o ofício, vamos cobrar junto, fazer um manifesto, eu estou junto aqui, para que nós possamos defender o servidor, defender a população mato-grossense. E a gente às vezes vota também e às vezes até fica triste com, no caso, Bolsonaro. Votei no Bolsonaro, mas algumas medidas estão sendo tomadas pelos seus ministros, estão me assustando. No caso do leite, Chico, que foi se tirado aquela taxa para a Nova Zelândia e vai quebrar mais de 1.200.000 produtores de leite, os pequenos produtores de leite. Então isso deixa a gente muito triste, porque nós dependemos aqui da bacia leiteira, nós temos o pequeno produtor. Mato Grosso vai ser quem mais vai perder com isso. Então nós temos que tomar atitude, começar a cobrar nossos deputados federais. Já estive conversando em mensagem com o Nelly Guerra, com assessores dele, para que ele se posicione contra essa medida da ministra Tereza, do MAPA. Então, infelizmente, nós temos esses posicionamentos que às vezes deixam a gente triste. Não sabemos o que, é que o governo está pensando. E outra, os nossos produtores de leite, pequenos produtores, eles pagam mais de 100% de imposto nos mecanismos que eles adquirem. Eles pagam 100% de imposto para comprar uma máquina para tirar leite. E esses países da Nova Zelândia têm incentivo. Eles fazem até doação desses implementos. Como que nós vamos competir, cara? Não tem jeito. Então nós temos que priorizar o nosso produto, produto interno, importação, só no caso de extrema urgência mesmo, de necessidade. Nós temos que priorizar quem está aqui trabalhando, quem está produzindo. Vão ser 1.200.000 produtores rurais desempregados no Brasil. Fica aqui minha indignação. E o nosso voto é isso aí. Nós votamos para tentar melhorar o país. Mas, infelizmente, algumas ações, não que seja do presidente, mas de seus ministros, acabam interferindo na economia. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador, Salvador.
Aos 10, professor. Senhor presidente, agradecer a presença de todos, Roberto, Moisés, Leandro, a Edna, a Lena, todo mundo que está presente, minha esposa, o Carlos Nunes, Vicente, que chegou agora aí, a todos que estão presentes aqui. Cobrar aqui, senhor presidente, lembrar o executivo, a gente podia todo mundo junto, porque tem emendas dos vereadores lá. O banheiro da praça, né? Eu fui cobrado hoje novamente pelo banheiro, questão do banheiro. E esse banheiro é uma polêmica danada, porque é pouca coisa, acho que faz um banheiro lá. Não sei, a gente orçou lá com eles um projeto, não sei se era 50 mil, 40 mil. E a gente colocou emenda aqui. Quem colocou emenda? O Leandro colocou, eu coloquei, a Marta colocou, o Hélio colocou, quem mais? Então nós colocamos emenda nossa lá, essas emendas também que só fica emendando e não sai nada, né? Então não adianta ter emenda também. Mas assim. Outra coisa que o João falou importante, questão da Asta voltando, né, João, a empresa de transporte, mas se vocês for lá, vocês vão ver o abandono que o aeroporto está. Então precisa fazer uma limpeza lá, um cuidado com o aeroporto, a pista principalmente, a questão de estacionamento de avião lá, a gente já cobrou e vai trazer o pessoal sexta-feira aí, João, vai ver um aeroporto daquele jeito lá, já vai desanimar até, por isso que eu falo, a gente tem que ter cuidado com a... com as questões. Outra coisa que eu pedi para a Edna aqui do sindicato, Edna, assinar junto aqui um requerimento, uma solicitação ao prefeito, para fornecer material de proteção aos funcionários. Né? Eu estou vendo muito funcionário trabalhar sem equipamento, sem proteção, sem nada. Aí o funcionário machuca, é lesionado, que nem o seu Valdemar esses dias tomou uma pedrada no olho por causa de um problema que tem, que teve no olho uma pedrada, está até hoje se tratando. E outros que eu já vi com problema. Então eu queria convocar o sindicato junto, a gente assinar um documento, porque o prefeito tenha cuidado mais com a questão de trabalho aí, quem trabalha serviço braçal, Nunes, serviço mais pesado, Nunes sabe o que eu estou falando aí, tem dificuldade, eu sei, Nunes, de comprar às vezes, mas eu acho que isso é mais barato comprar, porque você depois tem que pagar um funcionário parado, e é prejuízo para a pessoa, é difícil também, eu acho que a gente tem que cuidar do funcionário público nessa questão, até eu tinha falado questão de protetor solar, se o pessoal trabalha no sol, esse sol aí, do jeito que está, fornecer também para ele, não sei se fornece, Nunes, tem isso, não tem, eu acho, né? Merece, as pessoas merecem, que trabalhar nesse sol aí não é fácil não. Cara sol, cara chuva, o pessoal não é mole não, o serviço deles é bruto, é brabo. Falar do vereador Chico aí, vereador da estrada da Palmeira, da Pedreira, né? A questão da liberação dos 999 mil do deputado Adilto, que foi liberado para construção de bueiro e ponte, e para substituir as pontes, né? Esse dinheiro está na conta, falta agora o acelerar, a empresa que ganhou, parece que colocou uns tubos lá, não acelerou o serviço. Fez um pedacinho de serviço só, Léo. E tá lá o dinheiro, tem que fazer as coisas andar. A gente tem que cobrar realmente. Aí o povo fica padecendo. Principalmente bacia leiteira lá, que tem várias pessoas, né, que trabalham. Tem dinheiro e não tem ação. Aí já é diferente, né? O Flavinho falou aqui de uma ação que é boa, que pode acontecer, que vai dar uma celeridade grande. Mas essa já tem dinheiro também que tá, tem que trabalhar. O Marquito cobrou a questão do tapa-buraco, né, Marquito? Nós temos também que a Grimate já está autorizada a ordem de serviço. Foi assinada semana passada. E tem que acelerar o tapa-buraco também. A prefeitura parece estar comprando lama asfáltica aí. Vamos ver se vai dar certo agora amenizar a situação, que é complicada. Moisés, né, Moisés? Também está realizando a sua corrida, a segunda, né? Terceira, né, Moisés? Convidar a todos aí para participar. Já começou as inscrições. Parabenizar a equipe do Juara, que foi em Sinop, eu estive lá. Pessoal, tem que tirar o chapéu para esses meninos também que estão aí. O Vicente está ali, o presidente. Estão fazendo das tripas coração para segurar o time. Não é fácil o que eles estão fazendo, não. Eu estive junto lá, acompanhei. Está levando o nome da cidade. Tem que respeitar quem faz isso aí. Não é fácil, não. Estão sem salário, né, Vicente? Estão sem salário, estão longe da família, estão passando dificuldade aí às vezes. Empresariado está ajudando, mas poderia estar ajudando mais alguns, então a gente está junto, abraçando aí, ajudando o que pode, tentando ajudar para tentar ver se a equipe chegue mais longe no campeonato. Falar sobre a questão que já estou me mobilizando com demais vereadores para a gente fazer uma audiência pública com questão da regularização fundiária aqui no município, tanto urbana como rural. Convocar os órgãos competentes para que venham aqui conversar com a população, a gente tentar pelo menos resolver uma parte do que tem de problema nessa cidade. Problemas urbanos aí, de regularização. Tem gente querendo fazer construção, não consegue. A Caixa Econômica está com dinheiro para distribuir para a cidade. Gerente regional e gerente do estado estava reunido para o prefeito, conversou com eles. E tem dinheiro, o Flávio, mas não tem condições de injetar, porque falta documentação. E eles estão preocupados até com a agência de Juara. Estão com medo da agência fechar, por falta de ter movimentações, mas não é porque não tem, é porque falta regularização fundiária, falta injetar dinheiro na cidade, que dinheiro tem para injetar? Então, o que, que poderia ser feito? Então nós temos que fazer isso aí, buscar. Tem, pode já, você quer falar lá, vereador?
Agradecer a parte do vereador. Esse assunto da regularização fundiária, vereador, nós tivemos, eu marquei também, lá em Sinop, onde nós conversamos com o presidente da Câmara, que estava no momento, o senhor Ademir, e ele montaram uma comissão especial em Sinop para regularização fundiária, da onde participaram 6 vereadores e todos os órgãos públicos, as entidades públicas. Então, nós podemos pensar nessa situação aqui, estou aqui para ajudar, acho que acredito todos os vereadores também.
Isso. Obrigado, vereador. Então, nós vamos se mobilizar agora aí para convocar os órgãos competentes, Termate, quem pode vir aí, deputados, para a gente poder ajudar a cidade de Juara a sair desse marasmo complicado, de tantas situações que a gente tem aí, né? A gente já falou hoje de transporte, de ônibus, a gente falou de cemitério, e a gente tem que falar das situações que aflige o povo, que é a situação de regularização. E dizer a questão da imprensa, agradecer a presença aqui também dos amigos, né? Falar que o Brasil hoje perdeu um brasileiro, um grande brasileiro, que foi o Ricardo Boechat, o nosso jornalista. Uma perca enorme para o país, né? Eu acompanho ele diariamente, assistia a todos os jornais dele. Uma pessoa que sabia colocar as palavras no local certo, na hora certa, e é uma perda grande para o país. Então, meu reconhecimento aqui a ele, pelo trabalho que ele prestou ao país, né, como jornalista e como um brasileiro também. Muito obrigado, agradecer a presença de todos, convocar aí a todos a próxima sessão segunda-feira, e agradecer a presença. Muito obrigado.
Agradeço os colegas vereadores. Só para também deixar registrado a nossa ida para Cuiabá, que os vereadores já falaram, eu não preciso repetir, em vários lugares que nós fomos, mas esse assunto que o vereador Flávio disse, referente aos convênios, é aqueles mais de 3.125.000 reais que foi emenda do deputado Oscar Bezerra, Chico, que era para aquela fazer tubo, execução de tubos e pontes, bueiros aqui no município de Juara. Realmente o município de Juara não tem condição, Leandro, nenhum, de executar esse convênio, de forma nenhuma. Já foram aí várias licitações, já foram declaradas desertas, Salvador sabe isso e também tem acompanhado, Salvador. E foi o que nós fundamentamos lá, porque a demanda do município de Juara é muito grande, a carência. Mas também de todos os municípios do estado de Mato Grosso, pelo que a gente observou, também tem essa carência. E a gente também sabe da dificuldade do governo. Até quando nós estávamos em reunião com o Marcelo, o novo secretário da Sinfra, que hoje teve essa junção da Sinfra e CECID, e ali estava uma prefeita, né, Flávio, que disse que nunca foi atendido também no governo do Pedro Taxi. Então, assim, as mesmas situações que nós ouvimos ali, o secretário passando aquela justificativa. Nós falamos para ele, secretário, na hora que chegou a nossa vez. Nós falamos, nós também temos a demanda, sabemos da situação orçamentária do governo, também temos o conhecimento desse decreto de calamidade financeira que o governador Mauro Mendes baixou. Infelizmente, para os municípios é péssimo, nós sabemos disso. Esse decreto, ele foi por 6 meses e pode ser prorrogado por mais 6 meses. Quer dizer, enquanto esse decreto de calamidade financeira estiver em validade, municípios do estado de Mato Grosso esqueçam de repasse financeiro, natural. Se tem um decreto dizendo que está em calamidade financeira, não existe possibilidade, e o governo do estado está amparado por lei, por esse decreto, que não vai fazer os repasses de convênio para os municípios do estado de Mato Grosso. Porém, nós temos esse convênio de 3.125.000, que vence agora seu final em maio, né? Ele vence em maio agora, final de maio, o início de maio. Nós temos também esse do projeto, que é para pavimentação asfáltica do Paranaguá, parte do Alvorada e algumas ruas no centro da cidade, que venceu em dezembro e foi prorrogado um prazo para mais seis meses, quer dizer, que vence em junho e julho, 6 meses, e olha a situação que está o município de Juara. Não tem nenhum centavo na conta, tem-se o convênio, não tem valor na conta, porque para o governo federal transferir tem que ter as medições, e o governo do estado, para transferir a contrapartida dele, que seria 880 mil, que era aquela emenda que era para o deputado Oscar, acabou não vindo também. Se não transferir, não tem condições. Então nós chegamos lá e fomos fazer essa proposta para ele. Claro que nós não falamos que esse convênio iria vencer em maio. Mas nós falamos, ó, secretário, nós temos aí, nós sabemos da dificuldade do estado e nós. Nós temos lá em Juara 3 milhões de reais de um convênio que nós não vamos executar. Porém, nós temos 3 outros convênios do estado, que é esse um de 350 mil reais, que é para pavimentar aquela rua Mato Grosso, Rua Caxias, ali na antiga feira, que era emenda do deputado Riva, que se transformou em emenda da deputada Janaína, que já é emenda velha lá de 2009. Né? E próprio o Elísio da Sintra disse, olha, se tem que se findar isso aqui logo, para a Sintra é interessante. Temos aqui ali 1 milhão de reais que está liquidado, quando nós fomos lá o ano passado, que o Pedro Táxi deixou liquidado, que faz parte desses 6 milhões que é da emenda do Oscar, foi feita a praça e parte da avenida José dos Bezerra. Aí nós fizemos essa proposta para ele. Secretário, será que não, e junto com os técnicos, será que não existe essa possibilidade do município de Juara fazer essa devolução desses 3 milhões e 125? Claro que não tem como mudar o objeto, isso é fato, né, Roberto? Não existe possibilidade de mudar o objeto, o governo vai mudar. Falei assim, agora, para ficar bom para Juara e também para o estado de Mato Grosso, a gente sabe que vocês não vão repassar recurso nenhum para Juara e para o município nenhum, a gente devolveria esses 3 milhões e vocês passariam essa contrapartida dos 880 mil, que aí nós já até falamos com o Robson, da empresa, esteve lá com nós também, falou, se passar, ele entra com duas frentes de trabalho para poder executar o Paranaguá e o Parque Alvorada, passaria esse 1 milhão que a empresa está aí, recuperaria, terminaria de fazer, como disse o Flavinho, José Os Bezerra também fazia a recuperação na Rio Grande do Sul, e passaria esses 350 mil, que hoje também não dá, né, Salvador, porque esses 350 mil foi lá atrás que a Janaína colocou, mas nós conseguiríamos executar, então, 3 convênios, com esse um morreria 4, para cifra seria interessante. Aí ele disse o seguinte, o prefeito concorda, nós havíamos falado com o prefeito da Anaasta também, o prefeito disse que concorda, estava com o Júnior. Aí ele falou assim, os vereadores todos concordam? Eu falei, eu acredito que sim. Os vereadores vão concordar, porque de qualquer forma nós vamos devolver esses 3 milhões. De qualquer forma nós vamos perder e não vai pertencer mais ao município de Juara. Eu falei assim, e o Ministério Público? Eu falei, quando não teríamos problema nenhum com o Ministério Público, a gente pode ir lá e explanar também para o Ministério Público. A Câmara Municipal, os vereadores, o prefeito tem um bom relacionamento hoje com o Ministério Público. Então ele falou assim, então vocês poderiam e vão fazer isso. Vamos a Juara, fala com a equipe do prefeito, faça toda essa fundamentação para essa devolução desse convênio de 3 milhões e pouco, e fundamenta também a possibilidade de se fazer essa transferência. É fácil? Não, não é fácil, mas existe a possibilidade, ele falou. E, inclusive, eu, na qualidade de secretário de Estado, vou falar com o procurador do Estado para ver a viabilidade para a gente estar fazendo já esse acordo antes. Então, nós temos que correr quanto tempo? Os vereadores têm que falar com a prefeitura, porque são os técnicos da prefeitura que têm que fazer essa justificativa, essas fundamentações, com todo o material fotográfico, lendo tudo, você está lá na secretaria, você podia já pedir na Secretaria de Planejamento essa agilidade, nós já falamos com o Júnior. E aí os vereadores, os 9, tenho certeza, posso falar pelo 9, assina, que é benéfico para o município de Juara, a gente senta com o Ministério Público para dar ciência, e a gente tenta, porque nós temos que correr. Porque depois que a gente devolver os 3 milhões, esquece, nunca mais volta. Né? E aí a única possibilidade, a única luzinha no final do túnel, infelizmente, gente, que nós vimos em Cuiabá, pelo menos nesses 6 meses, e se prorrogar esse decreto, infelizmente, nós vamos passar o 2019 aí sem praticamente nada. Não sei nem, né? Vamos depender, claro, só se o governo federal atuar. Mas o governo federal, a maioria dos convênios dele, tem contrapartida do Estado. O Estado não vai passar porque tem um decreto. Então, olha a situação dos municípios brasileiros. Infelizmente, é uma pena, né, o que está acontecendo com o Estado de Mato Grosso. A gente sabe que isso aí não é de hoje, não é do governador Pedro Táxi, não é de... Vai lá de trás de outros governadores, é uma cadeia de processo. Certo? Então, aí tem mais outra situação, né, Flavinho? No decorrer da semana, a gente vai informando a população do município de Juara. Lá na Assembleia também não houve muita coisa, porque agora se abriu a vaga, Salvador, para o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e vocês imaginam como que não está, Chico, a demanda, e o, como diz o outro, o baco lá naquela Assembleia, porque tem um monte de deputado que quer aquele cargo, é um cargo vitalício, quem não queria um cargo daquele, né? O cara indicar lá e fica lá até 75 anos de idade, faça chuva, faça sol, né, Roberto? Ele está lá recebendo uma graninha até boa, o conselheiro do Tribunal de Contas. Então, os deputados estão tudo de olho lá, então está aquela briga lá. A Jana ainda está louca que o Botelho pega, pelo menos ela pega a presidência da Assembleia. Vamos ver o que vai acontecer lá, tá? Mas era isso, gente. Eu não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Nós gostaríamos também, nesse momento, de convidar todos para a nossa próxima sessão, que se realizar-se no dia 18/2 às 19h30 horas, aqui nesse plenário da Câmara Municipal. Agradeço mais uma vez a presença de toda a população aqui do município de Juara, a Éden, do Cismujo, Ricardo Nunes aqui, enfim, todos, Roberto Saquete, e desejo uma boa noite a todos. E até a próxima sessão.